Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E é nosso convidado Nuno Vinha, editor de economia do Observador, para nos ajudar aqui a olhar estas novidades do orçamento suplementar. Nuno, muito obrigado por estares connosco.
Bom dia, Nelson.
Do que já sabemos, que novidades poderá trazer de facto este orçamento que uns dizem retificativo e outros dizem suplementar?
Bom dia. Sim, eu também lhe chamo orçamento retificativo, isto porque corrijo o documento que foi discutido, foi alterado na especialidade, foi negociado, foi aprovado na Assembleia da República, corrige os valores.
Corrijo, mas é uma questão de semântica, Nuno?
É uma questão de semântica, mas...
E com um peso, com uma carga diferente.
Interessa bastante por questões reputacionais, etc, etc. Há quem goste mais de uma coisa, mas na verdade é suplementar porque... Na verdade, este documento visa pedir uma autorização ao Parlamento para que o Estado se possa endividar mais e, portanto, que possa aumentar a despesa. E, portanto, é suplementar porque vai adicionar valores, não vai pura e simplesmente redistribuir os valores entre as várias parcelas que já lá estavam. Portanto, sim, vamos chamar-lhe suplementar também, se bem que para o Ministro Mário Centeno também se podia chamar o orçamento final, porque provavelmente é o último que ele vai apresentar, mas na verdade nós vamos ficar a saber com este documento quanto é que o Estado vai pedir para aguentar a economia até ao final do ano, para gerir a casa. Mário Centeno, eu dizia há pouco, já me referi a ele, numa entrevista recente, mas que foi bastante esclarecedora, dizia que as necessidades de financiamento do Estado até ao final do ano, portanto necessidades adicionais, deviam ser de mais de 13 mil milhões de euros. Ora, para todo o ano de 2020, o Governo estava autorizado a aumentar o endividamento líquido em 10 mil milhões. Portanto, nós podemos ver por aqui o impacto desta pandemia e desta crise que se gerou não só em Portugal como em todo o mundo, com particular incidência também na Europa, depois de ter passado pela China, na Europa foi muito forte, o que nos afeta bastante porque, como há pouco, há alguns dias, até falava contigo, Carla, sobre isso, está tudo ligado, está tudo interconectado, nós temos 45% do nosso PIB, são exportações, e, portanto, se os outros param, nós também paramos. E essa é uma das razões pelas quais este documento tem tanta incerteza, porque nós, na verdade, não sabemos como é que vai evoluir a pandemia até ao final do ano, na segunda metade do ano, e, portanto, estas projeções que cá constam deste orçamento são, na verdade, estimativas que podem facilmente ser ultrapassadas pela realidade e, portanto, nós ficamos com essa grande incerteza se vamos ter que fazer um outro ou não.
Nuno, e no meio de tanta incerteza, há praticamente aqui uma certeza que é estamos em dificuldades e temos mesmo que apresentar estes orçamentos para tentar minimizar essas dificuldades, esta crise que já se sente. O Governo tem garantido que não pode haver austeridade. Isto também é uma questão de semântica? O Governo pode mesmo prometer isto?
Não, o Governo pode prometer uma coisa muito simples, é que não vai acontecer um tipo de austeridade como aconteceu nos anos da crise financeira que foi em 2008 no resto do mundo, mas que nos atacou em força a partir do resgate em 2011, e aí nós começámos a ver que isso era um grande peso sobre as famílias, sobre as pessoas, e o Governo iniciou, quando entrou em funções este novo Governo do Partido Socialista, iniciou uma política de acelerar a reposição dos rendimentos nas pessoas. O que é que o Mário Centeno disse nessa entrevista que eu também estava a dizer? Que não faz sentido, numa altura em que as pessoas estão em dificuldades, estar a pôr-lhes mais impostos em cima e estar a retirar-lhes mais possibilidade de elas poderem retomar e reativar o motor da economia através de um dos seus vertentes, que é o consumo. Ou seja, mas se o Estado não aumenta impostos e não aumenta a sua receita, tem que se ir endividar. Por isso é que eu dizia que está aqui um pedido para o Estado português ir endividar-se nos mercados para que possa aumentar a sua dívida para fazer face às despesas que estão em cima da mesa e aumentar os tetos de despesa também para os vários ministérios, para a saúde, para a administração pública no seu conjunto.
Ou seja, sintetizando, a receita do governo para superar a crise vai ser mais ou menos aquela que tivemos no primeiro governo de Costa. Vamos dar dinheiro às pessoas, vamos injetar dinheiro para que as pessoas possam consumir mais. E quem é que vai pagar?
Não há dívida nenhuma que nós não paguemos. Nós ou pagamos rapidamente ou pagamos mais tarde. Agora, mas a dívida paga-se. Eu lembro, um dos atuais ministros dizia que não se devia pagar a dívida, que devíamos por isso simplesmente não a pagar. Mas, na verdade, vamos ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que pagar. É assim que as coisas funcionam. Há aqui duas componentes que são interessantes também. Nós falámos nas antevésperas, nos bastidores, quase na antecâmara para este orçamento retificativo suplementar. Falou-se e foi apresentado o Programa de Estabilização Económica e Social. Muito importante, com muitas medidas, são tantas medidas que parecem medidas metidas de todas umas a seguir às outras sem um objetivo concreto, mas há um objetivo concreto. O objetivo concreto é retomar a economia depois de um grande impacto que nós tivemos. O governo chama-lhe estabilização, mas na verdade é quase um plano para reativar aquilo que esteve parado durante tanto tempo. E, portanto, como eu dizia, há uma incerteza também em relação aos valores que lá estão contidos. Há muitas destas medidas que podem ser financiadas também por fundos europeus. E esses fundos europeus estão em discussão neste momento. Foi feita e aprovada uma proposta da Comissão Europeia que visa distribuir pelos Estados mais afetados até 750 mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões a fundo perdido, e sim, essa aí nós não teríamos de pagar, porque são subvenções da União Europeia, mas a componente dos fundos europeus proposta, neste plano, nestas medidas que aqui estão, por exemplo, posso dizer que o layoff, a medida para o layoff, ou a medida que vai suceder ao layoff simplificado que existe neste momento, tem um valor inscrito neste plano de 713 milhões de euros até ao final do ano, e nós não sabemos que parte desse programa é que pode vir a ser financiado pelos programas europeus criados especificamente para ajudar os Estados nestas condições.
Portanto, este orçamento que vamos conhecer hoje ainda não contempla estes fundos da União Europeia?
Não, o que nós vamos ficar a saber neste orçamento é exatamente quanto é que vai sair do bolso do contribuinte português. Portanto, o orçamento suplementar vai listar quanto é que vai sair para as prestações sociais, quanto é que vai sair para desemprego, para o fundo de desemprego, etc. Todas estas questões vão estar delimitadas e bem situadas no orçamento que vai ser aprovado hoje em Conselho de Ministros. Vamos ver se também vai ser apresentado, ou vai ser entregue hoje na Assembleia da República ou não. Esperemos que sim, porque assim ficamos todos a saber mais rapidamente o que é que lá está, além daquilo que será o briefing do Conselho de Ministros, em que ele vai ser apresentado, provavelmente, pelo Ministro das Finanças.
E aí, com linhas gerais, o que sabemos, e no, lá está, falámos sobre isso também este fim de semana, são as previsões macroeconómicas, e que apontam para uma forte recessão este ano, obviamente, mas também já com uma recuperação muito forte para o próximo ano. Isso é possível?
É possível. Aliás, todas as economias, quando estávamos a falar, neste fim de semana estávamos a comparar estes 6.9 de quebra do PIB com aquilo que as previsões de primavera da Comissão Europeia estimam ou estimavam para Portugal. Não é muito diferente, estimavam 6.8 e depois uma recuperação de 5.8 no ano seguinte. Uma recuperação, ou seja, estou a falar de cair 6.8 este ano e no ano seguinte crescer 5.8. Mas isso é aquilo que se esperava para a maior parte das economias, as 27 economias dos Estados-membros da União Europeia. O Estado prevê, ou o Governo prevê, uma quebra um bocadinho maior, uma décima maior, 6.9, e prevê uma recuperação de 4.3. Há aqui uma diferença em relação às estimativas da União Europeia, é que, da Comissão Europeia, é que nós prevemos crescer um bocadinho menos do que aquilo que eles estimavam. O V, portanto, atualmente muitos economistas falam que a recuperação pode ser em V, ou seja, cai abruptamente e sobe exatamente igual, pode ser em U, com um bocadinho mais, uma curva maior em baixo, ou pode ser em L, cai e depois fica estabilizado em baixo. Nós estamos a ver, pela previsão do governo, um V com uma perna um bocadinho torta, digamos assim. A perna da recuperação está um bocadinho mais lenta do que aquilo que se previa. Mas é possível, porque uma vez que a economia cai bastante e o PIB decresce bastante, qualquer coisa que se, qualquer riqueza que seja criada no ano seguinte parte numa base mais baixa e, portanto, é possível crescer mais, o consumo aumenta, o turismo começa a retomar, que é uma grande componente do nosso PIB, as exportações começam a retomar. E, no fundo, há uns tempos dizia ao Aníbal, que era o Aníbal Rebelo aqui da Rádio Observador, quando um carro está parado e depois nós vamos ligá-lo outra vez, às vezes há peças que estão partidas, às vezes há coisas que não estão a funcionar, a bateria pode não estar a funcionar, mas na maior parte dos casos ele pode pegar e quando pegar pode retomar nas condições em que o governo prevê, mas refiro, há aqui um grande grau de incerteza em relação à evolução da pandemia. E eu digo só isto por um fator. Qual é o maior problema que nós estamos a ter com a crise do coronavírus neste momento? É a região de Lisboa e Vale do Tejo. E o que é que tem Lisboa e Vale do Tejo? Lisboa e Vale do Tejo são 52 concelhos que representam mais de um terço da população portuguesa. Um terço. Representa 3,6 milhões de pessoas. São 34% das exportações de Portugal vêm daqui. 41% dos trabalhadores estão aqui. E, portanto, esta região, como disse muito bem há uns tempos o presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, diz: se Lisboa e Vale do Tejo está bem, Portugal está bem. E se não está bem, Portugal também não está bem. Portanto, neste momento há uma grande incerteza sobre o que está a passar com a evolução da doença aqui. Os números de contágios deviam ter sido mais baixos aqui neste momento e continuam altos. O desconfinamento em Lisboa ainda não é total, precisamente por causa desta razão. E, portanto, isto só pode ter efeitos económicos. As empresas podem estar a sentir dificuldades maiores de retomar a atividade. As pessoas podem ter dificuldades ou podem estar a sentir menos confiança em ir consumir, em ir retomar a sua vida normal. E isso pode ter consequências muito graves para o reativar da economia.
Nuno, tem-se falado também muito nesta situação, nesta crise, do papel do Estado, o papel que o Estado tem tido. Podemos dizer que este orçamento suplementar é uma das incógnitas que estão por esclarecer, é se o Estado vai sair com um papel reforçado na economia portuguesa?
É uma questão interessante. Essa discussão tem sido travada recentemente a propósito da... não digo contratação, mas pelo menos do convite do Primeiro-Ministro a um gestor, António Costa Silva, para ele projetar aquilo que será o plano de recuperação de Portugal com um horizonte de uma década. O que é muito interessante é que ele tem algumas ideias, tem vindo a evoluir ao longo do tempo as ideias sobre o papel do Estado, mas mesmo ele sendo um homem que eu considero, no pensamento dele, económico liberal, uma pessoa que acha que o Estado deve intervir o menos possível na vida das empresas, regular, mas depois deixar-lhe espaço para elas poderem investir, trabalhar e criar riqueza, que é uma expressão que ele diz, quem cria riqueza são as empresas, não é o Estado, até ele considera que num momento como este não há outra escapatória senão ser o Estado a ajudar. O Estado tem que ajudar as empresas neste caso e tem vindo a fazê-lo e vai continuar a fazê-lo mais. Eu recordo que o Estado pediu uma autorização de 13 mil milhões de euros à Comissão Europeia para conceder ajudas de Estado até 13 mil milhões de euros. Neste caso optou por linhas de apoio à tesouraria, o que foi uma boa opção porque as empresas acorreram para eles como doidas, porque estavam sedentas, não conseguiam pura e simplesmente pagar os seus salários, pagar os seus compromissos, pagar aos seus fornecedores, e se não o conseguissem fazer, não estavam vivas. E se as empresas não estiverem vivas, a queda do desemprego é muito maior, porque são elas que contratam. Então, apesar do Estado também contratar bastante, mas são as empresas que contratam. E, portanto, essas linhas de apoio à tesouraria vão ser reforçadas no quadro deste plano de estabilização económica e social, e, obviamente, vai estar inscrito no orçamento suplementar também. Estas linhas vão ser aumentadas para o máximo, para o limite daquilo que o Estado pediu à Comissão Europeia, que foi 13 mil milhões de euros em ajudas de Estado.
Uma última questão. O Primeiro-Ministro tem dito que quer um largo consenso político na aprovação deste orçamento, que já na próxima semana. Parece-te que, por aquilo que temos ouvido, há condições para que isso aconteça?
Eu acho que ainda temos que ver o...
Conhecer melhor o documento.
Sim, mas se nós olharmos para o plano de estabilização, como eu dizia há bocadinho, parecia uma lista enorme de compras, não é? Há ali muitas medidas que parecem um bocadinho destinadas a, talvez, a pescar o olho a alguns parceiros, não só à esquerda, parceiros antigos, como alguns à direita. Eu diria, por exemplo, só vou dar um exemplo, uma contribuição extraordinária sobre a banca. Eu sei que são 0,02 pontos, não é nada de especial. E, no entanto, representa 33 milhões de euros que a banca vai ser chamada a dar para contribuir, pura e simplesmente. É um setor que é chamado para contribuir para ajudar com a crise. A banca reclamou para isto, mas isto é uma medida que está mesmo a pescar os olhos aos antigos parceiros, o Bloco de Esquerda e o PCP, para eventualmente se juntarem a aprovar este orçamento suplementar, que acho que não vai ter problemas em passar. Acho que estamos num momento excepcional e, portanto, ninguém entenderia que existisse agora o mínimo de dúvidas quanto à aprovação rápida deste documento, porque é isto que vai permitir pôr no terreno as medidas que, como nós escrevemos esta manhã, representam cerca de 1.000 milhões de euros para apoiar as famílias em várias componentes da sua vida, aumentar-lhes o rendimento, ajudar-lhes a ultrapassar um momento que é muito complicado. E que pode ser mais complicado no tempo se nós não formos muito resolutos e muito rápidos a atacá-lo de frente, com medidas enérgicas ao mesmo tempo, mas também racionais, para que não deitemos fora o bebê com a água do banho, como se costuma dizer, e deitarmos tudo a perder, não para este ano, mas nos anos vindouros.
Nuno Vinha, editor de Economia do Observador, nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360, para olharmos também este orçamento suplementar. Nuno, obrigado pelos teus esclarecimentos e bom resto de dia.
Obrigado.
De resto, este orçamento suplementar vai estar também em análise ao longo deste dia informativo aqui na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.